Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:07 na Bahia, 6:07, sextou na Gabriela FM. Bom dia, você acorda pra vida, o galope já cantou no Tropa, hein? Final de semana chegando, o Astro Rei já no céu iluminando os corações. A nossa querida Ilhéus e toda a região sul da Bahia. E você que acompanha a gente pelo aplicativo, tá de longe, tá matando saudades da terrinha. Nosso muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2024 e o Tropa de Elite chega chegando.
Gabriela FM.
Oferecimento todo especial mesmo. Quando eu falo especial, porque é especial, porque nós temos um time campeão aí de patrocinadores do Tropa. Com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jalma Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados. Tem também a Doutor Fix, que você encontra na Construforte, a manta líquida impermeabilizante, a pomada especialista inimiga das dores, Premoldados Guarabara. É o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. Hoje, sexta-feira, hoje tem entrevista. Sonilda Mello é a nossa convidada de hoje. Daqui a pouquinho, no bate-papo muito legal. Domingo é comemorado o Dia do Enfermeiro. Hoje também a gente traz mais uma vez aí as dicas, né, do terapeuta naturalista Clinton Alves. Toda terça, sexta, esse encontro marcado aqui na programação. E hoje também a gente vai fazer o sorteio. Essa promoção é voltada apenas pro Instagram, tá certo, gente? Então, daqui a pouquinho vai estar liberada essa promoção lá no Instagram do Tropa. E você, é claro, vai poder faturar essa cesta, dar esse presentaço aí pra sua mãezona, uma cesta presente da Planeta Doce, programa Tropa de Elite, é claro, da Rádio das Grandes Promoções. A gente não poderia deixar sua mãezona ali fora, porque domingão é Dia das Mães. Eita, coisa boa, viu? Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, que já acordou cedinho, já deu uma caminhada na praia, chegou chegando com a língua afiada.
Marinho Santos!
Chegando até as 8, ao lado de Robertinho Scarpita, estaremos com mais uma edição da série Tropa de Elite, gerado aqui na Gabriela FM. E você, meu amigo, você, minha amiga, são convidados a estarmos juntos. Até as 8, você, ó, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque o bicho pega. Você vai ouvir um programa diferente. Programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. No ritmo acelerado, na velocidade da informação.
Na velocidade da informação.
É o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Nossa equipe já escalada, né, seu repórter? Tá todo mundo já escalado.
Daqui a pouquinho, ele que tá preparando as malas para ir até Brasília. Locutor, vereador, Matheus Santos, fala direto de Uruçuca. Itabuna tem ele também, Manuel Messias, e ainda tem Paulo José, direto de Camacan, e Nath Almeida, falando também no Tropa, e para falar de bola rolando, o irmão de Vanusa Braga, e tem ele, Edenildo Braga.
É isso aí, você participa do nosso programa através do 739-8829-1029, o zap zap mais estourado do Rádio Baiana, viu? Chama!
Chama no Whats 739-8829-1029.
Mensagens de áudio de 30, 40 segundos, mensagem de texto, espaço aberto, é a voz do povo, até às 8 aqui na sua Rádio Gabriela FM. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira, conta pra gente aí! De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando 23 graus aqui na rodovia, né? Rodovia não, lá é o parque de transmissores, na Avenida Itabuna, Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, 23 graus, gente. 23 graus, a temperatura tá baixando, né? O inverno se aproximando. 34% é a probabilidade de chuva para hoje. O céu já está aí com pouquíssimas nuvens, o sol já dando o ar da graça, aquecendo, iluminando esse nascer de um novo dia. E aí a gente faz essa pergunta: você já agradeceu a Deus a oportunidade de amanhecer, de abrir os olhos, né? Ver a luz do dia, de levantar? Gratidão, gente. É importante agradecer isso ao nosso grandioso Deus, tá certo? Nosso muito obrigado por deixar entrar na sua casa, levando muita informação, prestação de serviço e, é claro, você tendo voz e vez aqui no número 1 das manhãs do rádio em Ilhéus. Sem dúvida alguma, vocês colocam Tropa de Elite em primeiro lugar, lá no topo, e nós, eu, Marinho Santos, família Gabriela FM, colocamos vocês como prioridade. Bom dia para todo mundo, seu repórter. Vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação.
Tropa de Elite. E Coelma deixa a desejar. Moradores do Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, sem energia. Rua Guanabara, Barra de Itaípe também.
Olha, a campanha de doação de Ilhéus para o Rio Grande do Sul toma conta do coração e da solidariedade dos ilhenses.
Hoje sim, vamos falar do assédio moral contra a conselheira tutelar que ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Ação Social. O conselho emitiu nota de repúdio.
Olha, acidente na 415, troncamento de Itapé, vítima fatal, empresário de Itabuna.
Ex-secretário de Segurança Pública da Bahia expressou surpresa com a liberação, a soltura do suspeito que atropelou 3 policiais militares na Avenida Joana Angélica, em Salvador.
Bahia estima economia de 100 milhões à cadeia produtiva e mira novos mercados.
Apreensão de armas, atuação da Companhia 70 no mês de abril.
Olha, vídeo monitoramento, que a gente fala, né, seu repórter? Vídeo monitoramento aí, ajudando, localizou um exemplo aí de Itabuna, uma criança autista que estava desaparecida, aquela central que foi montada. A gente vive uma expectativa muito grande, né? O secretário de segurança, nosso querido Marcelo Barreto, inclusive conversava conosco sobre a importância, né, das câmeras Ilhéus. Já está tudo pronto, acredito eu que breve a gente vai ter também a nossa central de vídeo monitoramento, a cidade, né, Tecnópolis. Vamos falar também, vai ter uma feira de saúde amanhã, promovida pelo Hospital Regional Costa do Cacau, todos os detalhes aqui. E ainda tem os bastidores da política, expectativa grande para essa reunião hoje da Frente Ampla, né? A Frente Ampla, quais serão as novidades, seu repórter? E, parece que fica acirrada aí a briga entre a candidata do governador, a candidata do PT, provocando aí o pré-candidato do prefeito Mário Alexandre, o secretário Bento Lima. Tá acirrando as coisas, viu?
Eu ainda tenho aqui esse capita que a Petro 70 subiu, foi até o Alto da Soledade durante incursão, apreendeu arma e drogas.
E olha, bicho pegou ontem na nossa querida Itapitanga, seu repórter, acusado de integrar facção. Morreram em confronto com a polícia ontem, se não me engano, 4. Todos os detalhes daqui a pouquinho. Tem giro regional, tem a sua participação, tem você do outro lado e tem promoção daqui a pouquinho valendo aí lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite. Bom dia, vamos juntos até as 8.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:16. 6:16. Eu imagino que a preocupação do vereador Augustão com a questão Coelba, a Coelba não está nem aí. Porque o Alto do Coqueiro, às escuras, escuridão e insegurança para com os moradores, cansados de tanto ligar para o 0800 da Coelba, Otacília, do Centro de Assistência Renal, que é moradora no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, está com o dedo doendo. É de tanto discar para o 0800 da Coelba. Mas Otacília está sem sucesso. Os moradores do Alto do Coqueiro decidiram apelar, pedir socorro à imprensa, ao programa Tropa de Elite, como forma de protesto pela má prestação de serviço da concessionária Coelba. Rua São Francisco ficou sem fornecimento de energia 2 dias. Você imagina, 2 dias sem energia. Durante esse tempo, muitos perderam alimentos e até medicamentos que necessitam de refrigeração. E aí um dos moradores apela assim: nós que moramos, moradores de classe periférica, estamos sofrendo e abandonados com esse descaso da Coelba. Toda vez que chove ou tem um vento, a energia falta. E aí ficamos dias e mais dias no escuro, à base de vela. Pagamos nossos impostos, merecemos respeito. É o desabafo de um morador do Alto do Coqueiro. Lá na rua Guanabara, que fica ali na Barra de Itaipu, também não é diferente. Casa escura mantida por vela. Escuridão. Rua Guanabara. Ficou 2 semanas, a energia faltou e os moradores resolveram o problema a quem de direito. O restabelecimento da energia elétrica na comunidade da Rua Guanabara, na Barra de Itaipe, na semana passada. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, uma pré-candidata à prefeita esteve aqui na rua, abraçando, dando beijinhos e até fazendo fotos. Mas tudo não passa de uma pura enganação. Ajudamos a eleger e depois eles aparecem aqui na comunidade com historinha para pedir voto, mas até hoje nunca fizeram nada. Vamos dar o troco em outubro. Moradores estão indignados com a questão desta prestação ou de serviço da Coelba para com Ilhéus e para com a região. São várias cidades da região que reclamam dos serviços prestados pela Coelba. Uruçuca, Aurelino Leal e por aí vai, né? Onde falta energia. Então a Coelba veio numa audiência pública na Câmara de Vereadores de Ilhéus, solicitada pelo vereador Augustão, e os péssimos serviços continuam da Coelba em toda a região, e em Ilhéus não é diferente. E daqui a pouquinho eu volto falando da apreensão, né? A polícia Petro 70, da Companhia 70, que tem o comando do Major Vasco Luiz e o subcomando do Capitão Zacarias. A 70 chegando, apreendeu arma e drogas durante incursão no Alto Soledade. Eu volto daqui a pouquinho para falar isto e muito mais.
Valeu, seu repórter. São 6:20 na Bahia, 6:20. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre essa operação ontem. Diz que a turma tá mandando, seu repórter, com arma na cintura, amedrontando os moradores da Pacata Itatanga. Polícia chegou chegando. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações aqui, olha. Feira de Saúde do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, será promovida amanhã a partir das 8 horas nas instalações da Unidade Médica Hospitalar Pública e gerida pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que a gente falou ontem, cobrando, inclusive, né, o pagamento dos trabalhadores. Entre os serviços oferecidos estão consultas e agendamento de cirurgia geral, cardiologia, ortopedia vascular, urologia, neurologia, pneumologia, cardiologia, exames como ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia, eletrocardiograma e exames laboratoriais, além de orientações e palestras de enfermagem, psicologia, assistência social, entre outros. Para participar da feira, já foi realizado um agendamento por meio do telefone e o contato com os líderes, né, comunitários, o que, segundo a gestão do hospital, irá agilizar o atendimento do cidadão no evento. Para ter acesso aos serviços oferecidos na feira, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG e CPF. No caso de exames, é preciso apresentar a solicitação médica. Só não deve fazer política com a saúde do povo, né, seu repórter? A gente já fica aí preocupado com isso. É muito importante. Devido à grande procura pelos serviços que serão disponibilizados na Feira de Saúde, a direção, inclusive, do Costa do Cacau, já está organizando uma nova Feira de Saúde para os próximos 60 dias. Então, a turma aí, fica atenta a partir das 8 da manhã. 6h23, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, liberada aí a promoção no nosso Instagram, viu? Daqui a pouquinho vai ter o card da promoção, Dia das Mães. E aí, valendo para os novos seguidores, já no Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral para gente, importante isso, viu? Tem muita gente que dá moral para quem não dá moral para você. Aqui no Tropa não, aqui a gente dá moral para quem dá moral para gente. Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, eu sou Cio tá sempre ligado com a gente, acorda cedo, madruga, né, Cio? Cio tá pedindo aquele alusão para a mãe dela, a dona Dora, tem a Natália, tem a Vanessa e tem o Ravi. E que Deus abençoe o nosso final de semana, viu, Cio? O meu, do Marinho Santos, o seu, de todo mundo. Olha aqui, Robertinho, queria falar com vocês aí sobre o que é que tá acontecendo. Meu Deus do céu, viu? Aonde é, rapaz? Está acontecendo isso? Maria, por favor, pedindo ajuda na quadra. Está uma imundice aí. Pessoal dormindo, fazendo bagunça. Vou ouvir aqui, viu, Maria? Ouvir essa situação aqui. Gilson Carregador. Bom dia, Gilson. Acordando cedo. Bom dia.
Bom dia, Capita. É Gilson Carregador de Sambaituba. Manda vou para essas pessoas boas que estão ouvindo o programa aí no São José, dito do São José. José, no Aldo Carvalho, José, no São José, e minha esposa Valdelícia, aqui em Sambaituba, aqui no pé do Tropa de Elite. É Gilson Carregador de Sambaituba. Amanhã tem bolo de pub e tapioca, acabou o milho, acabou a pipoca. Sextou, é Gilson Carregador.
Ai, sextou, viu, Gilson? Um abraço pra você, viu, dona Valdelícia, a primeira dama aí do Gilson. A Deise fala muito aí da sua esposa, a Deise Francis. Simone tá lá na Rua da Horta, Robertinho Scarpino e Marinho Santos. Esse é o esgoto aqui da Quarta Travessa, Rua da Horta. Por favor, ajuda a gente aí, tô vendo aqui que situação, viu? Alô, Embasa, Angélica lá do Nossa Senhora da Vitória, bom dia, garotos, um ótimo final de semana, uma maravilhosa sexta-feira para todos nós. Bom dia, tropa de elite, nós moradores aqui de Sambaituba e Vila Olímpia, pedimos socorro, a estrada de Sambaituba até Vila Olímpia está horrível, será que o prefeito vai esperar acontecer o pior? Atenção, atenção, quem é que tá respondendo pelo interior agora aí, seu repórter? Essa questão das estradas, a chuva deu uma segurada, já tá na hora, né? De uma grande frente resolver esse problema. Kleber lá do São Domingos. Bom dia, Kleber. Fala no Tropa, Kleber.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpia.
Bom dia.
Aqui é o Krebinho do São Domingos. Um excelente final de semana pra vocês aí, tá?
Pra todos nós, um Kleber. Abraço. Um abraço, o sol já raiou aí. Mandar um abraço pra turma aí do aconchego do Marcelão, né? O Marcelão, Caio. Ontem, uma muqueca mais especial aí na companhia do Tom Capeta, o Tom de Fia, né, seu repórter? Rapaz, e quem tava ontem de convidado especial foi o homem do tupete.
O Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, foi convidado, e também o Fabiano, filho de Tonho Capeta, Escapita.
Verdade, a turma do Salão Corte Legal já ligado com a gente. É, todo mundo ligado aí, um feliz, feliz, feliz. Wagner acordou feliz hoje, o Chico tá meio triste, eu não sei porquê, viu? Alô, Stanley, aquele abraço. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha. Ela já acordou cedo também, seu repórter. Dona Maria. Maria de Lourdes. Um abração, Dona Maria. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp, dando moral pra quem dá moral pra gente. São 6h27 na Bahia, 6h27. Vamos trazer informação aqui dessa campanha de doação aqui em Ilhéus. para o Rio Grande do Sul, tomando conta das cidades, a Gabriela FM, nessa iniciativa maravilhosa, em meio à crise que assola o Rio Grande do Sul, com o apoio de importantes empresas e organizações, a Azul, Linhas Aéreas, Gol, Latam, Sossican e a nossa rádio Gabriela FM uniram forças em uma campanha para auxiliar a população gaúcha, e o aeroporto de Ilhéus tornou-se um ponto central dessa mobilização. Hoje cedo eu estava vendo, né, no Hora 1 com o Kovalik, aí todos os estados, seu repórter, a maioria das cidades onde tem aeroporto, todo mundo se colocando à disposição. E eu falei, olha, Ilhéus saiu na frente. Fortaleza começou ontem, nós começamos anteontem, com o intuito de fornecer produtos de primeira necessidade às comunidades afetadas lá no Rio Grande do Sul. Está em andamento essa intensa coleta de doações e o ponto é lá justamente o aeroporto de Ilhéus. Os itens solicitados incluem alimentos não perecíveis, cestas básicas, produtos de higiene pessoal, fraldas descartáveis, roupas de cama e banho, né, água mineral, além de ração para cães e gatos. Está fazendo a diferença também essa atenção aí aos animais, viu? Altos resgates, a gente viu um resgate de um cavalo no teto de uma casa, seu repórter, emocionante. Parabéns à iniciativa, todos, né, envolvidos aí, a equipe das Linhas Aéreas, da Gol, da Latam, Sossican, que é a empresa que administra, e é claro, a iniciativa da Rádio Gabriela FM, através do nosso diretor-geral, Valderico Júnior. A Gabi tem responsabilidade social. Primeiro giro chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro tem Matheus Santos, o locutor vereador. Tá chegando a hora, né? Mais uma grande marcha em Brasília. Esse ano que vai é o Robertinho Scarpita. O Mário Santos vai ficar aqui. A gente vai estar trazendo flashes ao vivo direto lá de Brasília. Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Uma ótima mesmo, manhã de sexta-feira, sextou, dia 10 de maio, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Na manhã de ontem, quinta-feira, dia 9, o Conselho Tutelar e o CREAS marcaram presença em Serra Grande, promovendo palestras informativas e de sensibilização para pais e responsáveis das crianças das instituições de ensinos locais. Realizada na sede da Casa Azul, no Instituto Arapiaú, essa iniciativa é parte das ações da Prefeitura Municipal de Uruçuca durante o Maio Laranja, mês dedicado à conscientização contra o abuso de crianças e de adolescentes. Educar e sensibilizar a comunidade é fundamental para proteger nossas crianças e garantir um futuro seguro e saudável para elas. Juntos, podemos construir um ambiente onde elas possam crescer felizes e livres de qualquer forma de violência. E aproveitando aqui, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, né, hoje sexta-feira, segundo domingo de maio é todo especial, mas Dia das Mães é todos os dias, mas segundo domingo de maio é dedicado a elas especialmente, né? Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as nossas queridas ouvintes mamães, que este segundo domingo de maio seja repleto de amor, carinho e momentos especiais ao lado de suas famílias. Vocês, mulheres, mães, são incríveis e merecem toda a felicidade do mundo. Parabéns para todas as mamães aqui do Tropa de Elite. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Bom excelente dia. Final de semana. Até segunda.
Até segunda-feira, viu? Um abraço para você. Obrigado aí pelas informações durante a semana. A gente chega ao final de mais uma semana de muito trabalho. Seu repórter, destaque da volta.
Na volta eu vou falar, Scarpita, do assédio moral contra a conselheira tutelar na sede da Secretaria Municipal de Ação Social, e que o Conselho Tutelar emitiu nota de repúdio. Daqui a pouquinho na volta.
Beleza, sai daí não, hein? Daqui a pouquinho tem Bola Dentro com Edinildo Braga. 18, Tropa de Elite. E o oferecimento é tudo especial. Premoldados de Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil com Tintitas. Olha, segunda-feira, hein? Grande inauguração do Atacadão do Cimento. Cimento Telha, vai ter filito, tudo com o menor preço da cidade, gente. Grande inauguração, Atacadão do Cimento no Banco da Vitória, segunda-feira ali próximo a Belém Frutas. Anota na sua agenda e se você está pensando em comprar cimento, telha ou filito, não compre. Espere segunda-feira chegar na grande inauguração do Atacadão do Cimento.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 43 minutos. 6h43. É um prazer recebê-lo aqui, o programa Tropa de Elite, a Gabriela FM, a enfermeira Sonilda Melo. Seja muito bem-vinda e um bom dia para você.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Rapaz, eu não estou acreditando que eu estou aqui no Tropa. Eu ouço vocês, apesar de não estar interagindo pela rede, mas eu ouço vocês todos os dias. E é um prazer enorme estar aqui, né, com vocês, fazendo esse programa que é líder de audiência. E se vocês me permitirem, eu vou mandar um abraço para minha galera, que com certeza está ligada em você, que é Paulo Aranha, nosso amigo lá da URBIS, toda a minha galera.
Homem do tempero para tudo, viu? Paulo Aranha.
É, com certeza.
Aquele tempero dele é mágico.
Maravilhoso. Minha galera aí do Costa do Cacau, minhas colegas, meus colegas, Marcão da farmácia, que é um cara nota mil, minha galerinha também aí do materno infantil, meus alunos e minhas alunas ali do Instituto Baldo, que com certeza estou ouvindo. E para todos aqueles que gostam desse programa e gostam de uma boa notícia.
Eu tenho certeza que seu pai também está ouvindo.
Ah, com certeza meu pai está ouvindo.
Acordou cedo para ouvir a gente.
Sonilda
é enfermeira sanitarista, tem uma vasta experiência na questão da saúde pública. E professora também, né? Sonilda, a gente tem acompanhado essa luta para o plano, né, dos profissionais. Você se sente enganado? Tem esse impasse? Tem o que comemorar? É a primeira pergunta, já que o Dia do Enfermeiro está se aproximando, né?
É. Nós lutamos muito e ainda continuamos lutando pela valorização da enfermagem. Fizemos várias reuniões, participamos de várias reuniões para fazer esse plano que está aí, que realmente frustrou. Nos frustrou por quê? No meu caso, eu sou concursada do município, e na categoria de sanitarista, participamos, eu e outras colegas, das reuniões para a formação do plano, demos várias ideias, contribuímos, e no final nós não fomos contempladas como sanitaristas no plano. E aí a gente ficou sem entender por que é que os sanitaristas do município de Ilhéus não foram contemplados no plano. E isso abre brecha, Robertinho, isso é importante salientar, que abre brecha, porque um próximo concurso que tiver, a classe dos sanitaristas não será contemplada, porque ela não existe no plano. Então a gente ainda não sabe onde é que nós estamos enquadradas. Até porque, para ser sanitarista, você primeiro tem que ter uma graduação e fazer a pós-graduação para se habilitar a ser sanitarista. Então nós temos a graduação e a pós-graduação. E nós não fomos contemplados. Eu não sei em que categoria nós estamos incluídos no plano de carreira do servidor público municipal.
Sonilda, você tem uma experiência muito boa na questão da saúde pública. Já teve à frente, né? Dando todo o suporte na Secretaria de Saúde em gestões passadas. A gente fala muito que se a atenção básica está boa, a saúde no município fica boa. Como é que você avalia atualmente a saúde, né? Principalmente a atenção básica aqui em nossa cidade?
Como eu já falei anteriormente, enquanto técnica, eu avalio a atenção básica de Ilhéus como se ela estivesse morta. Ela não tem resolutividade, as pessoas procuram as unidades básicas de saúde e só tem acesso à atenção primária quando ela precisa migrar para realizar seus exames. Ela esbarra uma questão forte, que é a regulação. Então eu sempre digo e reafirmo aqui com toda a convicção e com experiência de 28 anos que tenho, que milito nessa área, defendo a saúde pública, defendo o Sistema Único de Saúde, que nós, a saúde pública de Ilhéus, ela precisa de um renascimento. Porque vocês vão de convite, não é Sonilda que fala, Robertinho nem Marinho, somos teóricos que já estudaram anteriormente e que eu estudei muito o Sistema Único de Saúde, que se nós temos uma atenção básica resolutiva, você resolve 80% dos problemas de saúde da população. Então hoje está uma inversão muito grande no nosso município. Eu diria que apenas 15% está sendo resolvido na atenção básica e os 85% está migrando para os hospitais, que não é o lugar das pessoas estarem. Você há de convir que o Costa do Cacau é um hospital que não é de Ilhéus, ele é regional. Então ele atende 69 municípios que está lá para atender e mais alguns que migram para lá. E mais a população de Ilhéus, que deveria ser atendida na atenção básica e não é. Ela é atendida, mas não tem resolutividade. Ou seja, nós temos uma unidade de pronto atendimento, que as pessoas migram também da UPA para o Costa do Cacau para trocar uma simples sonda vesical, que poderia estar sendo feita na UPA da Avenida Esperança. Então nós temos hoje no Costa do Cacau pacientes que vão para lá com pique hipertensivo, com a hiperglicemia, que isso, se nós tivéssemos uma atenção básica resolutiva, com um processo de trabalho que desse conta de atender todas essas necessidades, o Costa do Cacau realmente iria fazer o papel que lhe é devido, que é um hospital de média e alta complexidade. E eu falo isso e sei com convicção, porque já fui da ponta. Nós temos profissionais altamente capacitados na atenção básica do município de Ilhéus. A equipe de enfermagem da atenção básica de Ilhéus, ela é altamente capacitada. As enfermeiras, os técnicos de enfermagem, eles são altamente capacitados. Porém, eles não têm o processo de trabalho que faça com que eles exerçam as atividades que foram que lhes são da sua competência. E os agentes...
Inclusive, existem algumas falhas, algumas reclamações do Costa do Cacau. Como é que você vê essa situação? Não engrenou ainda o Costa do Cacau?
Não, Marinho, engrenou sim. E aí, eu me desculpe eu discordar de você, o Costa do Cacau realmente, em algum momento, ele vai falhar. Porque ele não está fazendo o papel que lhe é devido, ele está atendendo também coisas que não são para ele atender.
Estou falando por conta das reclamações.
Não, a gente sabe. Claro que uma coisa ou outra vai fugir do controle, mas você há de convir que a maioria das coisas que acontecem no Costa do Cacau, que realmente é para serem atendidas no Costa do Cacau, que é um infarto agudo do miocárdio, que é um acidente vascular cerebral, que é o atropelo que acontece ali, que é um trauma mais grave, é resolvido no Costa do Cacau. Algumas coisas realmente fogem do controle, por quê? Porque é um hospital que, se você for lá agora, a emergência está super lotada. E eu digo isso com convicção, porque eu sou emergencista
agora,
também.
Por que está super lotada? Porque as unidades não funcionam.
Exatamente, né? A atenção básica do município, então, ela precisa ter resolutividade.
É tudo jogado para o Costa do Cacau.
Exatamente. Vou lhe dar um exemplo. A população, ela quer resolver o problema dela. Se ela vai na atenção básica e ela não resolve, ela vai procurar o Costa do Cacau, porque ela sabe que ela vai passar 3, 4, 5, 6 horas lá dentro, mas ela vai sair com o exame feito, com a receita feita e com algum encaminhamento que pode ser até ser atendido no ambulatório do Costa do Cacau.
Estoura a demanda, né?
Exatamente. E aí nós temos profissionais que estão cansados. Nós estamos cansados, eu digo nós, porque a minha equipe de enfermagem que está lá, ela me representa, porque eu sou enfermeira. E vice-versa, quando eu estou no plantão também, eu represento o meu colega. E nós sabemos que nossos colegas, eles estão cansados. A gente vem de uma epidemia, né? Que você sabe muito bem que o Covid-19 não foi uma coisa fácil. Nós, profissionais de saúde, fomos a linha de frente mesmo da epidemia do Covid e não descansamos até hoje.
Eu passei 25 dias numa UTI.
Sentiu na pele, né?
Exatamente.
Eu não dava valor, não gostava de chamar fisioterapeuta de doutor. Hoje eu chamo, porque eu fui ver de perto
o trabalho, né?
Na pele, o trabalho que é feito por esses profissionais.
E Sonilda, a minha filha cuidou de você, né?
Tá vendo? É. Sonilda Mello, você falou da regulação, e a gente vê que a regulação realmente trava. Pessoas esperam, né? 3, 4, 5, 1 ano, até mais ainda. Tem jeito para resolver esse problema dessa regulação?
Eu acho, Robertinho, que tem que ter um estudo e pegar pessoas realmente que compreendam esse processo de regulação. Que tem que regular, tem. Né? A gente sabe que tem, porque senão vai virar uma bagunça desorganizada e realmente, sem planejamento, a gente não vai para lugar nenhum. Mas que realmente demora. Eu acho que não sei se a gente tem que realmente contratar mais serviço, aumentar as cotas das clínicas que fazem os exames, por exemplo, de ressonância, de tomografia, que são os exames que eu acredito que demora mais. Tem pessoas que o médico pede uma ressonância, ele está com problema, quando ele consegue fazer 1 ano, 6 meses, 8 meses, ele já está com outro problema pior. Então você precisa de um...
É demorado.
É demorado, né? É demorado. E aí cronifica a doença da pessoa ou agrava mais ainda, que quando ele vai fazer aquela ressonância já não dá a resposta, o diagnóstico correto que o médico gostaria de ter. E aí complica a vida do cidadão. Eu acho que precisa ou aumentar as cotas, isso aí teria que fazer um estudo técnico, tem que ter pessoas técnicas que entendam de regulação, sentem e vejam realmente onde é que está esse gargalo da regulação. Solução com certeza tem. Agora precisa estudar o que é que está acontecendo.
Como é que está sendo?
A solução tem que ser os técnicos.
Com certeza. Como é que está sendo a sua experiência no União Brasil, né? Mais mulheres na política, e você é uma mulher que conhece Ilhéus, conhece dos problemas, principalmente nessa questão da área da saúde pública.
E por que o União Brasil?
Eita, esse Marinho gosta de apertar a pessoa, viu? Você apertou, você me abraçar. Bom, União Brasil é um partido que eu considero que tem novas propostas. É um partido que vem com uma proposta de renovação. E eu sou uma pessoa que gosto de desafios e gosto de pessoas que pensam lá na frente. Então eu decidi pelo União Brasil, primeiro, pela força, pela juventude das pessoas que estão no comando. E também por essa proposta de trazer o novo para Ilhéus, com essa cara nova, mudar. A gente precisa de mudança realmente. Eu acho que o ilhéense, ele precisa ter esse novo pertencimento na nossa cidade que nós perdemos. Eu acho que o União Brasil tem essa cara. Por isso que eu, Sonilda, estou no União Brasil. E lhe confesso que estou muito satisfeita com o que eu tenho ouvido, com o que eu tenho visto e com a maneira que eu fui acolhida aqui no partido.
Foi difícil você tomar essa decisão?
Um pouco, porque esse ano eu disse que iria não mais pela emoção e sim pela razão. É claro que a gente não vai para lugar nenhum sozinho, sentei com o meu grupo, conversamos e levamos as propostas, de todas as propostas que eu recebi, e optamos para vir realmente ajudar o União Brasil a melhorar e a renovar a nossa cidade.
Para tomar essa decisão, você chegou até a bater de frente com sua própria família. Porque você tem a família lá, a família... E agora você está cá e veio mesmo.
Sim, meu irmão, né, uma pessoa que eu amo, todo mundo sabe, eu sou irmã de Mauro Alves, uma pessoa que eu adoro, que eu amo. Temos nossas convicções, já caminhamos muito e ainda caminhamos, conversamos muito de políticas. Até porque nós somos irmãos, né? Esse laço ninguém nunca vai tirar. Nunca vai tirar esse laço. É uma pessoa que eu também consulto muito, porque é uma pessoa que tem uma vasta experiência, e isso não podemos negar nem jogar fora. Mas hoje ele caminha de um lado, né? Ele tem a convicção dele, e eu tenho a minha convicção, estou caminhando para o outro lado. Mas sempre... nos abraçamos porque somos irmãos e nos amamos, e política fica à parte, e os laços familiares, eles nunca vão se dissolver.
Importante.
Ainda tem um aconchego da advogada, a doutora Luciana Pauletti, né?
Ah, com certeza. A Lu é uma pessoa maravilhosa, nos acolheu muito bem. É uma pessoa que, uma mulher que guerreira igual a mim, né? Que pensa na frente, que pensa lá na frente. E não tinha escolha melhor para ser a presidente do a União Brasil Mulher e Ilhéus.
Bom, Sonilda, domingo 12 de maio, né? Dia que comemora-se mundialmente, o dia da enfermagem, o dia do enfermeiro, da enfermeira. E a gente quer homenagear justamente, por isso que eu convidei você para participar desse programa de hoje, que você mande essa mensagem, né, a todos os seus colegas da área de enfermagem, por esse dia 12 de maio, que se aproxima. E dia das mães também, né?
É comemoração em dose dupla. Com certeza, eu já disse a minha filha, eu quero presente duplo, porque eu sou enfermeira e sou mãe. Aí ela falou, você não me deu presente no dia do meu aniversário. E aí já veio a cobrança. Bom, o que eu gostaria de dizer, Robertinho e Marinho Santos, é que nós enfermeiros, quando eu digo enfermeiros, eu contemplo toda a equipe, porque dia 12 de maio é o dia do enfermeiro, dia 20 de maio é o dia do técnico de enfermagem, que são os nossos companheiros, nossos colaboradores também, é uma classe aguerrida, e eu não faço distinção. Sinceramente, eu acho que essa dicotomia prejudica muito a enfermagem, porque se vocês não sabem, vão saber hoje, nós somos a segunda maior mão de obra do Brasil, nós só perdemos para a construção civil, e não somos politizadas, porque se entendêssemos que a enfermagem tem essa mão de obra aí, 2 milhões de profissionais, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, nós teríamos vários senadores ou senadoras, vários deputados federais, mulheres, homens, várias prefeitas, várias vereadoras, porque eu acho que a enfermagem ela precisa e deve estar nos espaços de poder, de decisão, porque só sabe o que a enfermagem passa quem é da área. Então eu não posso falar do que eu não conheço e do que eu não sei. Então, o profissional de enfermagem ele é fundamental em qualquer serviço de saúde. Se você hoje tira toda a equipe de enfermagem de um hospital, de uma clínica, como é que fica? Você, Marinho, que foi cuidado por uma equipe multiprofissional, mas aposto que sempre quem estava na sua cabeceira ou era um enfermeiro ou era um técnico de enfermagem.
Depois que passei por isso, eu fiquei pensando, imaginava assim, rapaz, como é que... Eu acho que ganha muito pouco um
Exatamente.
Enfermeiro, um técnico de enfermagem. Eu vi aquela enfermeira, tinha uma enfermeira, toda pequenininha, toda, parecia uma formiguinha, que cuidou de mim, o Rodrigo lá do hospital,
sim.
De Ilhéus. Aí eu teve um determinado momento que eu disse, Rodrigo, eu não estou aguentando mais, eu estava com vergonha de falar que eu precisava fazer, né? Aí ele falou, fulana, pega aí.
A paradeira.
A paradeira, coloque nele. Mas eu falei com você, você foi falar para a menina, mas a menina foi fantástica.
Foi buscar o profissional, né?
Porque quando nós estamos no exercício profissional, nós não temos sexo. Nós não temos sexo. O enfermeiro, a equipe de enfermagem não tem sexo. Então, eu sei que alguns pacientes eles ficam constrangidos, né? Porque homem quer ser cuidado por homem, mulher quer ser cuidado por mulher, mas entendam que ali no nosso exercício profissional nós não temos sexo, nós somos profissionais, né? Claro, primamos pela assistência humanizada, porque não adianta você ser técnico, se você não for humano. Você precisa entender que ali tem outro ser humano que você está cuidando. Né? E só sabe quando a gente está nessa situação que você passou, que eu já passei, que várias pessoas já passaram, né? Então a equipe de enfermagem ela é fundamental e nós, como você falou, ganhamos muito pouco. Na pandemia do Covid nós éramos os heróis, todo mundo batia palma, né? Batia panela, acendia a luz, apagava a luz. Por quê? Porque a equipe de enfermagem, enquanto todo mundo estava recolhido dentro das suas casas, nós estávamos na linha de frente do Covid. Nós levávamos várias vezes. Eu fiquei sem ver minha mãe, sem ver meu pai por vários meses, com medo deles terem Covid, porque já são idosos. E aí, quando a gente começa a luta nacional pelo um piso que venha, pelo menos, minimizar as nossas dificuldades, principalmente a financeira, nós passamos a ser vilões do Sistema Único de Saúde. Ô, gente, os donos de hospitais, a sociedade precisa entender que nós também precisamos botar comida dentro da nossa casa. E aí a equipe de enfermagem está cansada por quê? Porque a gente trabalha em 2, 3, 4 lugares para ter um mínimo de decência. Se você quer ter colocar seu filho numa boa escola, se você quer ter pelo menos um carro para te levar e trazer para o seu trabalho, você precisa trabalhar em 2, 3, 4 lugares, a gente fica exausto. Só sabe quem é um plantão, quem dá. A enfermagem, eu costumo dizer que nós não dormimos, porque você mesmo viu. A enfermagem não dorme, por quê? Porque a gente é as bombas que apitam, é o ventilador que toca, é o remédio que tem que dar no horário certo. Então, enquanto os outros profissionais descansam, a gente está ali, vigilantes.
Enfermeira Sonilda Melo, sem querer te apertar, mas fazendo a última pergunta. Como é que você avalia a saúde do município de Ilhéus no governo do prefeito Mário Alexandre?
Bom, eu quero dizer que aqui quem vai falar é Sonilda Técnica, né? Deixando a parte política de lado. Sou amiga do prefeito Mário Alexandre, né? Somos, nesse momento estamos de lado opostos, mas eu gostaria de enfatizar que eu tenho um carinho muito grande por Mário, pela deputada Sônia Galvão. Já caminhei do lado de Mário, hoje estamos do lado de cá, né, por algumas questões, né, mas continuamos amigos, né, política parte, amizade continua. Eu vou falar da área que eu conheço, que é a saúde, né, não seria muita leviandade minha falar de outras coisas, mas eu falo do que eu conheço, do que eu sei fazer, né, e deixando a modéstia de lado, eu sei fazer saúde, eu sou, já fui gestora e sei. O que perpassa pela questão da saúde de Ilhéus, eu acho que é uma, eu já falei, questão de gestão, né? Porque nós sabemos que o município hoje se encontra no sistema municipal de saúde, na gestão plena, falando bem, para que a população compreenda. Então, hoje nós temos um aporte na saúde de Ilhéus que bem maior do que antigamente. E por que as coisas não estão caminhando? O que é que está acontecendo? Lá tem técnico, que eu sei que tem, porque tem colegas que são experientes que estão lá dentro. O que acontece que a saúde de Ilhéus não deslanchou? E quando eu digo não deslanchou, eu falo da atenção básica, principalmente, da média alta, dos programas que a gente vai, e não sou eu que digo, eu ouço o programa de vocês e a gente vê a reclamação aqui da população. Não tem medicação, não tem fralda, não tem insulina, não tem isso, não tem aquilo. E a gente vive isso também no nosso dia a dia lá, falta de insumos para que a gente possa também exercer o nosso processo de trabalho com dignidade, com qualidade para a população. Porque esse é o papel do servidor público. O nome já diz servidor, servir. Servir a quem? Ao público. Bom, mas primeiro a gente tem que ter estrutura de trabalho. E isso perpassa pela gestão. Eu não tenho como comprar uma resma de papel de ofício, eu não tenho como comprar caneta, eu não tenho como comprar papel higiênico, eu não tenho como comprar água, eu não tenho como comprar mesa, eu não tenho como comprar cadeira. Isso aí é a gestão que tem que fazer. Ela tem que dar o mínimo de condição para que o servidor ele possa exercer a sua função também com dignidade. Porque se ele trabalha bem, ele serve bem. Agora, se a gente chega lá e não encontra o mínimo para se trabalhar, aí realmente
falta
fica complicado.
Falta internet na unidade de saúde. E aí é a gestão.
Exatamente. Porque o servidor ele não pode botar internet para trabalhar. Isso aí realmente é a gestão que tem que prover.
Tem que ter. Sonilda, agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte nessa caminhada. Eu acho que a política de Ilhéus passa pela essa renovação. Você é pré-candidata a vereadora pela União Brasil e a gente está aqui na torcida, né? Que a gente quer ver a nossa cidade bem melhor, com certeza. A cidade de Ilhéus caminha para os 500 anos. Desejar também um feliz dia da enfermagem, né, senhor repórter?
Pode
dia
deixar que eu vou recomendar a doutora Luciana Pauletti para tratar você melhor ainda.
Com certeza, mas ela já trata assim.
Um abraço, viu?
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, realizei o meu sonho, né, de estar de manhã cedo falando lá no Tropa de Elite, todo mundo ligado no Tropa de Elite, desejar as minhas colegas, assim, força, coragem, foco, vamos continuar na luta. A enfermagem é uma profissão que exerce um papel relevante na saúde pública, não só do nosso município, mas como do Brasil inteiro. Desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães de Ilhéus, né? E que vocês tenham um dia feliz ao lado dos seus filhos. Abraços, diga que o ama. porque isso é extremamente importante.
Não vai deixar um abraço para o Valderico Júnior, não?
Ah, tá. Um abraço para o nosso querido Valderico Júnior, que deve estar nesse momento também dando entrevista na rádio com a irmã de vocês. E dizer que estamos juntos aí para o que deve é.
Valeu,
bom dia.
Sonilda. Sonilda Mello, a nossa convidada de hoje aqui no Tropa de Elite. A entrevista completa, você que perdeu, logo mais liberada aí no nosso podcast. Bom dia, Super Sexta, hein? Vamos fazer aquela foto bacana para colocar na nossa galeria e lá no nosso Instagram. Ela que faz a sua. Aqui a notícia chega primeiro, sai daí não. Vamos pro faturamento e a gente volta já já. Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:20. 7:20. Olha, chama a atenção do secretário municipal de ação social do município de Ilhéus, o secretário Rubem Newton. Esse assédio moral contra a conselheira tutelar, o conselho emitiu nota de repúdio, inclusive o delegado de polícia civil, o doutor Felipe Matos, ele que está investigando isso aí. O Conselho Tutelar do município de Ilhéus, inclusive essa nota de repúdio, veio por meio desta expressar seu veementemente repúdio diante do deplorável incidente ocorrido recentemente na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, envolvendo uma de suas conselheiras tutelares. É com profunda indignação que testemunhamos o constrangimento e os insultos dirigidos à referida conselheira. A conselheira Bárbara Santos Dantas, enquanto buscava garantir os insumos necessários para o pleno funcionamento de nossa instituição, é importante ressaltar que o incidente ocorreu em um ambiente público, especificamente na Secretaria de Ação Social, onde havia uma grande quantidade de pessoas presentes. E diante do ocorrido, foi notável o gesto de solidariedade por parte dos presentes, que se indignaram com o tratamento desrespeitoso dispensado à conselheira. É relevante destacar que a conselheira ficou visivelmente abalada com os acontecimentos, recebendo apoio e conforto daqueles que presenciaram a situação, o que evidencia a gravidade do ocorrido e a sua repercussão entre os presentes. Ressaltamos que o Conselho Tutelar é uma entidade autônoma, cujos membros são eleitos pelo povo para desempenhar um papel crucial na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, não estando subordinados a prefeituras ou a qualquer autoridade hierárquica. Portanto, é inaceitável que uma representante do povo seja alvo de ataques infundados e desrespeitosos enquanto cumpre suas obrigações legais. A autoridade e a dignidade da conselheira tutelar, assim como de todos os membros deste conselho, devem ser respeitadas e protegidas em todos os âmbitos da administração pública. O tratamento dispensado à nossa conselheira levanta sérias preocupações sobre a possibilidade de que este incidente seja mais um exemplo de discriminação e misoginia, especialmente contra mulheres. É fundamental que as autoridades competentes investiguem rigorosamente este caso e tomem as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos, garantindo que situações semelhantes não voltem a ocorrer na Secretaria de Ação Social. Exigimos justiça e respeito para com nossa conselheira e para com todos os conselheiros tutelares que dedicam suas vidas à proteção das crianças e dos adolescentes de nossa comunidade. Destarte ao apresentado é a obrigatoriedade do município proporcionar ao órgão conselho tutelar estrutura e funcionamento adequado como dever legal. Outro sim, também no trato da conselheira tutelar, aqui apresentada quanto servidora pública e representando naquele momento uma autoridade conforme preconiza o artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então foi afrontada, constrangida e assediada moralmente.
Assédio moral, esse senhor.
No exercício de sua função.
Assédio moral. Está aí bem clara essa nota do Conselho Tutelar de Ilhéus. A gente quer ouvir agora o posicionamento do secretário, né? Secretário Rubem Newton. Queremos um posicionamento do responsável pela pasta.
Assédio e desrespeito.
É, inaceitável isso. Vamos continuar acompanhando aí este caso.
Não é o primeiro caso, não, Oscar.
726.
Existem outros casos na mesma Secretaria de Ação Social.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos lá no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santo. Albertinho Scarpito.
Bom dia.
É Mazinho Quebradeira do Banco da Vitória.
Fala, Mazinho.
Sextou pra nós, ô. Sextou pra nós.
Sextou.
Aí pra minha mulher, Caliane. Minha mãe, Maísa. Meus filhos, Thales e Manu. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tamo junto. Um abraço também pra toda a galera da Poupa Sabe aí, hein?
Valeu.
Vamos que vamos, que sextou, hein?
Sextou, Mazinho Quebradeira. Você é moral, rapaz.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
A população não está interessada em regularizar os títulos, por quê? Não tem retorno, rapaz. O que os políticos fazem por a gente? O que que eles fazem por a gente, pelo povo? Entendeu? Se não fosse obrigado, o que ia acontecer? Não ia ter eleição.
É, filas e mais filas.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho.
Bom
aqui
dia.
Aqui é Graça do Hernani Sá. Tem mais de 3 meses... muito mais que ninguém consegue fazer exame de vista, porque não tem cota, porque não tem médico, cada dia é uma desculpa. E o pessoal com isso está sofrendo, tá bom? Um
obrigado,
grande abraço.
Graça.
Um bom dia.
Um abraço para você, Graça.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Marinho Santos.
Bom dia.
Quem fala é Eduardo, o Du, o neto de Lanezinha, lá do Alto da Bela Vista. Viu? Morador aqui da Morada Porto. Venho aqui passar para deixar um bom dia a todos vocês, que Deus nos proteja sempre, que vocês façam esse trabalho maravilhoso todos os dias. E avisar também que domingo tem baba na Arena Campinho, que
um
Marinho Santos conhece muito lá na Bela Vista da Mata de Hugo. Um abraço a todos e bom final de semana.
Bom
Estamos
final
juntos.
De semana para você também, viu? Obrigado pela sua participação. Olha, a Bahia estima a economia de 100 milhões de reais a cadeia produtiva e mira novos mercados com o fim da vacinação contra a febre aftosa. A Bahia é um dos estados aí que mais se destaca na pecuária nacional, figurando entre os 10 maiores rebanhos do Brasil. Celebra essa conquista histórica da suspensão da vacinação contra a febre aftosa, que tem o potencial de abrir portas para novos mercados. Com a última campanha de vacinação contra a febre aftosa realizada em abril, o estado concluiu uma jornada de 146 ciclos de imunização, protegendo o rebanho estimado em 13 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos. Manuel Messias está chegando daqui a pouquinho. Nós vamos falar da política local e também da política regional. Hoje um grande ato lá na cidade de Una, tentar um contato aí com a doutora Joanira, pré-candidata a prefeita lá em Una, que reúne toda a oposição em um só palanque.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, sextou, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, domingo vai abrir mais cedo, às 10h30 da manhã, para atender a você, mamãe. Churrascaria Boi Bom, no bairro Maria Matos, direção do amigo Galchão, em frente a Nestlé. Justiça suspende divulgação de pesquisa eleitoral. Nesta quinta-feira ontem, o juiz aqui de Itabuna, Ulisses Mainá, suspendeu a divulgação da pesquisa de intenção de votos para prefeito, realizada pela empresa Ampla Pesquisas Limitada. O juiz atendeu a um pedido apresentado pelo partido PSB. O não cumprimento da decisão acarretará em uma multa diária de R$40 mil. Colégio onde estão os venezuelanos é vistoriado pela FUNAI. Nesta quinta-feira, representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas estiveram visitando o colégio onde estão alojados os indígenas venezuelanos, onde uma criança de apenas 2 anos de idade morreu esta semana com desnutrição. Eles foram ao local vistoriar as condições de higiene, já que tomaram conhecimento que o espaço é insalubre. Ainda nesta quinta-feira ontem, o Conselho Tutelar aqui de Itabuna recebeu mais uma denúncia de que outra criança estaria internada desde o mês de março no Hospital Mano Novaes, se tratando de um câncer. No momento, 11 famílias com 36 filhos estão morando no colégio que fica no bairro Mangabinha, aqui em Itabuna. Feira de artesanato do Conjunto Penal termina amanhã. Criatividade, sustentabilidade, inclusão e solidariedade, estes são os principais valores presentes na Feira de Artesanato do Conjunto Penal de Itabuna, que está acontecendo no Shopping Jequitibá, aqui em Itabuna, e que vai até este sábado. Organizada pela Socializa, empresa que administra o Conjunto Penal de Itabuna, a feira, que começou na segunda-feira, apresenta uma grande variedade de peças criativas. Homem atira em direção a cliente de loja de conveniência. É, meus amigos, por volta das 11 horas da noite de ontem, um homem aparentando ter 30 anos de idade adentrou na área de uma loja de conveniências que já estava fechada, próximo ao Shopping Jequitibá, e se apropriou de uma cerveja. O empregado do estabelecimento advertiu. O homem, visivelmente alterado, não gostou e, após jogar a bebida no chão, disse que estava armado. A tensão aumentou quando uma pessoa deu um tapa no rosto do homem armado. Em seguida, um segundo homem começou a persegui-lo. Foi neste momento que o indivíduo sacou a arma e efetuou um disparo em direção a um grupo de pessoas. Graças a Deus, por sorte, o tiro não atingiu ninguém. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, e informa que no próximo domingo vai abrir mais cedo, 10h30 da manhã, para atender o Dia das Mães. Churrascaria Boi Bom, em frente a Nestlé, na direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Sextou! O fim de semana chegou! Gabriela FM.
Estamos de volta!
Tropa de Elite. A metralhadora da
informação. Até as 8, rolando aqui na Gabriela FM, número 1 das manhãs, hein? O Tropa de Elite, são 7h43 agora, 7h43. Seu repórter chegando.
Marinho,
tem notícia de polícia, seu repórter?
Tem sim. Quem chegou chegando foi a Peto 70, guarnição do primeiro pelotão, com apoio do Peto 70. Durante incursão no Alto da Soledade, avistou um elemento, o abordou em seguida e, após busca pessoal e no perímetro, a polícia encontrou uma pistola com 20 munições, 157 gramas de maconha, uma balança de precisão, uma balaclava, além de um rádio comunicador. Aqui está chegando aqui uma foto aqui. E o elemento João Vitor, o Juquinha. É, esse Juquinha aqui tá danado, viu? Tá que tá.
Tá que tá.
Então chegou chegando aqui agora a foto e a foto da bagaceira apreendida, pistola, munições, drogas, rádio, comunicador.
Qual é o nome dele, rapaz?
Juquinha.
Juquinha. Olha, já ontem em Itapitanga, uma mega operação para prender criminosos lá em Itapitanga, manhã de ontem, resultou em mortes de dois homens suspeitos de fazerem parte aí de uma organização criminosa aqui no sul da Bahia. De acordo com a polícia, os mortos durante confronto estavam, né, aterrorizando os moradores do pequeno município de Itapitanga. Eles eram acusados de determinar toque de recolher, espancamentos e homicídios. De acordo com a Polícia Civil e Militar, um dos mortos estava envolvido no sequestro e tortura de um trabalhador lá de Itapitanga no último final de semana. Os bandidos filmaram e divulgaram a ação criminosa nas redes sociais. A Polícia Militar informou que uma das armas apreendidas durante a operação é a mesma que aparece no vídeo gravado pelos criminosos, seu repórter.
Esse fato ocorreu por volta das 12 horas, Rua do Pasto, lá em Itapitanga. Polícia Militar, Companhia Independente, Polícia Rodoviária, em conjunto com a Polícia Civil, CIP Cacaueira, Rondesp Sul e 15º Batalhão de Polícia, executaram aí um mandado de busca e apreensão. E aí os caras foram surpreendidos, né? Um elemento conhecido pelo apelido suspeito, né? Bujica.
Meu nome, rapaz?
Bujica. Iniciou um tiroteio ao disparar contra os policiais com uma pistola Taurus calibre 380. E aí se deu de mal. Morreu no confronto. E o Bujica, com ele a polícia também apreendeu a pistola.
Daí, essa pistola que foi usada no vídeo.
Troca de tiros.
Lembra do caso de ontem, né? A bala comeu solta lá em Itapitanga. Você lembra do caso de ontem, do adolescente que a gente teve que chamar aqui através do rádio para que o SAMU fosse, né, seu repórter? O corpo de bombeiros chegou primeiro que o SAMU, mas identificou, quebrou o fêmur, né? Um garoto, 15 anos, adolescente, quebrou o fêmur. Logo depois foi quando a gente viu aqui dos estúdios a ambulância passando e passou pelo procedimento, a informação chegando aqui. Mandar um abraço à nossa querida ouvinte, a Gilmara, né, carinhosamente conhecida como Pita, aí no Banco da Vitória, que passou a informação para a gente, o pai do adolescente também. A cirurgia, né, ocorreu tudo bem. Nosso, né, programa sempre é a serviço do povo, tenha certeza disso. Vamos lá, vamos agora trazer o terapeuta naturalista Clinton Alves.
Capientes do terapeuta, vai ter festa do Dia das Mães lá em Maria Jaque.
Mandar um abraço, daqui a pouquinho tem o povo falando com a gente aqui. Clinton Alves, bom dia, Clinton.
Tio Marinho Santos e a você ouvinte da Gabriela FM, uma boa sexta-feira. Você está terminando essa primeira semana do mês com peso nas pernas, com cãibras, com formigamento. Você, amigo ouvinte, tem problema circulatório, tem sofrido também com dor no corpo, chega aqui pertinho do rádio, porque a dica de hoje pode te ajudar.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, estudos mostram que aproximadamente 20% da população brasileira relata de dor crônica na coluna. Clinton, quais algumas das possíveis causas desse tipo de dor e como evitá-las, Clinton?
Robertinho, as dores nas pernas podem ser provocadas por vários fatores. Dentre eles, se você fica muito tempo em pé ou sentado, se você pratica atividade física em excesso. A falta de atividade física também pode provocar dor nas pernas. A alteração muscular no tendão, geralmente isso acontece por causa da idade ou por causa de alguma doença. Se você tem problema nas articulações, alterações na coluna vertebral, se você tem dor ciática, o seu nervo ciático está inflamado, esses fatores também podem provocar dor nas pernas. E uma outra situação muito comum que causa dor nas pernas, aquela sensação de cansaço, de ardência, é a má circulação. Quando você tem varizes, tem uma aterosclerose, isso pode causar dor nas pernas. Então é importante você fazer atividade física moderada, fazer alongamento, cuidar da nutrição, evitar sedentarismo. Essas atitudes podem ajudar a você combater as dores nas pernas. Mas também você pode ter o auxílio da poderosa pomada especialista. a pomada inimiga das dores. Quando você usa a pomada especialista, você vai estar combatendo as dores nas pernas. Sabe por quê? Porque a pomada especialista, ela ajuda a melhorar a tua circulação. Se você está com algum nervo, alguma articulação, músculo inflamados, a pomada especialista combate essas inflamações de maneira muito eficaz por causa da alta concentração de óleos terapêuticos e extratos vegetais. E com a pomada especialista é assim, não precisa você dar massagem. Basta espalhar uma leve camada no local desejado e você vai ver a mágica acontecer. Vai combater as dores, o inchaço, o hematoma, o problema circulatório, a fadiga muscular também é combatida. Eu quero trazer agora a história de um ouvinte nossa, que tinha alguns desses problemas que eu citei, e ela vai relatar os benefícios que ocorreram a partir do momento que ela começou a usar a pomada especialista.
Eu tinha muitas dores na perna, no ombro. Eu fiz uso da pomada especialista e, ó, automaticamente fiquei boa. Passei na minha coluna, né, que meu trabalho pede muito esforço, e com a graça de Deus, essa pomada especialista resolveu minha situação.
Obrigado, minha amiga, por partilhar a sua experiência. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Você também pode ter benefícios usando a pomada especialista. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais ainda hoje e peça a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu, Clinton Alves! Até semana que vem, tá certo? Na terça-feira a gente se encontra. Toda terça e sexta tem as dicas do terapeuta naturalista Clinton Alves. Vamos falar de política agora, seu repórter. Em uma postagem, né, da pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, Jornal à Tarde da Bahia, eleições 2024. A manchete é a seguinte: Ilhéus, aliados apostam em vitória fácil de Adélia e apoio do PSD. Ex-secretária de Educação vira aposta do PT na cidade de Ilhéus. Essa notícia aí, né... A gente fica assim, será que...
Não, eu aposto em fake news.
A Tarde da Bahia, eleições 2024. Inclusive, já estamos até aqui com um print, né? Caso alguém apague essa postagem. Ilhéus, aliados apostam em vitória fácil de Adélia e apoio do PSD. O PSD está com seu pré-candidato, que é o secretário Bento Lima, que inclusive vem ganhando força.
É, né? Inclusive o PSB.
E adesões.
O PSB, de Lídice da Mata, também.
É o mesmo de Bebeto, que também está ganhando Bebeto, força.
É o Bebeto Galvão.
O Bebeto Galvão, que também vem ganhando grandes adesões. Por outro lado, a Frente Ampla realiza hoje uma grande reunião, tá certo? E aí vem novidades.
A grande surpresa.
É uma surpresa aí, né, seu repórter? Agora, já em Una, hoje acontece o lançamento da pré-candidatura da doutora Joanira. O que é que vai acontecer? Um palanque com toda a oposição ao atual prefeito, o Tiago, né? O Tiago de Dejaí, seu
repórter. Até ex-secretários,
né? Vice-prefeito. Eu tô com a doutora Joanira na linha, né? Para fazer esse convite a toda a população de Una e região. Bom dia, doutora.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Passando para aproveitar a audiência líder do Tropa de Elite e convidar vocês e todos os ouvintes de Una e região para se juntarem a nós no lançamento da minha pré-candidatura à prefeita de Una e de todos os pré-candidatos a vereadores e vereadores, hoje, às 18h, no Clube Social de Una. Vai ser uma grande festa da democracia. Grande abraço,
valeu,
doutora Joanira.
Um abraço, parabéns pelo Dia das Mães. Estaremos hoje em Una prestigiando essa festa, viu? Bom demais!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Oh, vamos ouvir o convite da Vandilma, lá do distrito de Maria Jape. Vai ter festa das mães lá em Maria Jape também, seu repórter?
Vai ter festa e breve nós estaremos lá com Tonho Moreira, saboreando aquela galinha molho pardo. Vai ser depois do programa. Tropa de Elite segue para Maria Jape.
Fala, Vandilma!
Bom, Santos e Robertinho Escapita. Aqui é Vandilma da Maria Jape. Estou aqui na rádio de maior audiência para convidar a comunidade de Maria Jape para a festa do Dia das Mães, que será no próximo domingo, a partir das 3 horas, em frente à Igreja Católica. Toda a comunidade está convidada. Conto com todos vocês. Desde já agradeço a todos. A rádio que tem maior audiência em Ilhéus.
Valeu, Vandilma. Um abraço.
Bom dia. Queria dar um alerta aos povos competentes. Aqui em frente ao Sítio das Garças tem uma árvore que está com as raízes de fora. Não demora cair na pista e interditar o trânsito. Seria bom que os órgãos competentes viessem dar uma olhada para que não deixasse isso acontecer, né?
Aí ou o alerta. Causa,
danos a alguém ou transtorno na via.
Alerta aí do bom nosso
dia,
amigo.
Bom dia, tropa de elite.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpeta. Ô, Robertinho, eu tive ouvindo agora, há minutos atrás, a entrevista dessa enfermeira, da jovem, referente aos pontos com a dificuldade que essa cidade vem encontrando na área de saúde. Assim como outras coisas, outros temas também, outros segmentos também, existe uma dificuldade muito grande nessa cidade. A cidade turística, cidade bonita, praiana, tem quase 100 km de praias. Enfim, eu vou aproveitar essa oportunidade para Robertinho me dar moral para quem dá moral.
Sempre!
É o homem que dá moral para quem dá moral. Dá um moralzinho para mim aí. Felicitar pelo Dia das Mães. Minha tia Anísia. A primeira dama do rádio, Angélica Santos. A minha irmã Inês. As minhas primas, Estela Sodré e Chica da Mamitex. Valeu que valeu. Vamos dar moral para quem dá moral.
Valeu, Robertinho. Tamo junto. E grande Gustavão, tá de longe matando saudades de Ilhéus, viu? Ô, Paulo José, tá chegando, seu repórter.
Antes do Paulo José, o sargento Gesso Mendes, da PPM, tá convidando também, ó. É a PPM, a partir das 11 horas, próximo domingo, Dia das Mães, com Paulinho Xoxô, viu? Vai ter Paulinho Xoxô na PPM, Praia do Marciano, bairro do Malhado, a partir das 11 horas. E o convite é do presidente sargento Gesso Mendes, Scarpe.
Vou trazer o resultado da promoção daqui a pouquinho. Olha, vai estar de volta aí o campeonato lá do Salobrinho, nessa reta final, a maior premiação entre campeonato amador de Ilhéus, né? Daqui a pouquinho, vamos ver, o programa está corrido hoje, está que está, viu, seu repórter? Cadê o Paulo José? Vem chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje e já aí o resultado da promoção, viu? A promoção, pessoal lá do Instagram, novos seguidores, teve o card da promoção, valendo aí uma cesta mais que especial, presentaço das lojas Planeta Doces. Paulo José chegando aqui no Tropa para fechar o nosso programa de hoje, trazendo as notícias aí do Extremo Sul, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um pote de leite humano pode alimentar até 10 bebês prematuros ou de baixo peso por dia. Com leite materno, a criança se desenvolve com mais saúde, tem mais chances de recuperação e fica protegida de infecções, diarreias e alergias. Procure um banco de coleta de leite humano e faça a sua doação e salve a vida de bebês com essa gota de amor. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Uma ótima sexta-feira para todos. A cidade de Arataca está em festa. Arataca, que fica aqui no sul do estado. Ontem à noite nós tivemos shows como Cauã Araújo, Heitor Costa e muitas outras bandas locais e regionais. Hoje, sexta-feira, a festa continua com vários shows, dentre eles está aí a cena aguardada com bastante expectativa, o Igor Canário. E amanhã, sábado, também tem festa em Arataca. Amanhã, várias bandas e entre os shows, Silvano Salles. Prefeito Ferlu está sendo bastante felicitado por esta realização de uma festa que movimenta todo o comércio. Santa Luzia também está vivendo dias de momentos cívicos, já que a festa da cidade com shows musicais está sendo marcada para o próximo fim de semana, né, justamente para não bater aí com a data de Arataque e não dividir muito o público. Mas hoje, daqui a pouquinho, lá em Santa Luzia, haverá um momento cívico com hasteamento de bandeiras, com discursos de autoridades, com visitações a órgãos públicos que passaram por algumas reformas e inaugurações de obras. Prefeito Fernando Brito aguarda todos vocês para, daqui a pouquinho, participarem do ato cívico com desfile, com fanfarra, hasteamento de bandeiras e pronunciamento de autoridades. No próximo fim de semana, como eu disse, haverá vários shows para que todos possam curtir nesse clima de Santa Luzia, também festejando mais um ano de emancipação político-administrativa. Um crime bárbaro chocou os moradores da região de Sapolândia, que é um distrito de Santa Cruz Cabrália. Isso ocorreu na tarde de ontem, quinta-feira. Um jovem de 26 anos, identificada como Mona Lisa, foi encontrada morta com sinais de extrema violência. O corpo da vítima foi localizado próximo a uma escadaria, mas a polícia acredita que ela tenha sido assassinada em outro local e arrastada até lá. Isso porque 4 homens foram vistos fugindo do local. Mona Lisa apresentava diversos ferimentos provocados por pauladas, pedradas, chutes e até mesmo queimaduras. Segundo informações, a jovem era usuária de drogas e já havia sido presa por furto na região. Familiares e amigos registraram que ela vinha sofrendo ameaças de morte e que a família tentava interná-la em um centro de reabilitação para dependentes químicos. O inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o crime e identificar o autor ou autores do assassinato. Para encerrar, mandar um abraço para a doutora Joanira, pré-candidata a prefeita da cidade de Una. Inclusive, recebi o convite aí do Zé Pretinho, ex-prefeito, de outras pessoas que estão apoiando a pré-candidata Joanira, que estará reunindo um grande número de pessoas nesta sexta-feira. Agradeci, tenho um compromisso agora há pouco em Santa Luzia, Arataca logo mais. Então, logo estarei aí também na cidade de Una, para ver esse povo maravilhoso e ver aí os velhos amigos e ouvintes. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Tá festeiro ele, não tá, seu repórter, Paulo José? Bom, dizer que no dia 19, atenção comunidade de Salobrinho, dia 19 de maio, né, vai estar de volta aí essa reta final do campeonato Mário César Salobrinho, está de volta nessa fase final, né, o Fogo Doido já está na final, é a maior premiação de Ilhéus do futebol amador. Um abraço aí, vereador Luna e toda a equipe aí do Salobrinho, galera esportiva. Gente, rolou aí a promoção valendo uma cesta. Novo seguidor tá aqui. Nádia Freitas, você é a ganhadora da promoção, tá certo? Valendo aí essa cesta maravilhosa. A gente vai falar com você aí no PV pelo Instagram, aonde você vai retirar a sua cesta. Se na loja Planeta Doce do Malhado, se na loja Planeta Doce do Nelson Costa, do Terminal, tá certo? Ou do Calçadão. Final de mais um tropa. Feliz Dia das Mães, né, seu repórter?
Feliz Dia das Mães pra quem tem mãe. Quem não tem mãe vai até o cemitério levar um buquê de flores.
A saudade, ela é.
Colocar lá pertinho.
A saudade é constante. Agora a lembrança vai pra sempre.
O da cova da mãe. E feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães. Todas as mamães. Agradecer a audiência, viu? Segunda a gente se encontra, se Deus quiser, a partir das 6. Oferecimento do especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Capana Palmito, Casa Mais Fácil e Continho Tintas. Renatinho Bad Boy tá chegando e segunda-feira tem inauguração do Atacadão do Cimento.
Atacadão do Cimento, cimento segunda-feira, Banco telha, da Vitória.
Filito com o menor preço.
Tudo menor preço, viu?
Acabou, viu?
Olha, quando o Jack estiver morrendo, você dá um socorro pra ele, tá bom? Um e abraço
aí,
a todos.
Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabi, forte abraço, alegria sempre, tenham todos um bom final de semana. Amanhã tem Papo e Gestão com Valderico Júnior e Joab Ribeiro.
Você curtiu?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.